Olha, parece que a gente não consegue mais escapar do assunto inteligência artificial, né? Todo dia tem uma ferramenta nova, uma previsão, de que os empregos vão mudar, ou um alerta meio apocalíptico.
É um bombardeio de informação, fica difícil saber o que é real.
Exatamente. A ideia hoje é justamente dar um passo para trás desse barulho todo. A gente vai fazer um mergulho nesses materiais que você trouxe, para tentar extrair um mapa, sabe? Uma visão mais organizada. Nossa missão aqui é entender como essa tecnologia está de fato remodelando os setores e para onde as coisas estão indo.
Exato. E o legal das fontes que a gente tem aqui é que elas saem do campo da opinião e vão para dados, para análise séria.
Certo.
A gente está falando de relatórios bem densos, tipo o AI Index Report de Stanford, que é uma super referência, materiais do Fórum Econômico Mundial, guias técnicos do NIST. Então, a gente não vai falar só da tecnologia em si, mas de como ela se encaixa na economia, nas empresas.
Já na sociedade.
É uma visão bem mais completa.
Ótimo. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que, para mim, saltou dos materiais é que um erro muito comum é falar de IA como se fosse uma coisa só, uma entidade.
Está errado, né?
Totalmente errado. O jeito certo de pensar, e todos os relatórios batem nessa tecla, é encarar a IA como um sistema, sociotécnico.
Sociotécnico. O que isso quer dizer na prática?
Que a tecnologia nunca existe sozinha, sabe? E para começar, a gente precisa fazer uma separação que é crucial. Tudo que a gente tem hoje, do ChatGPT ao carro autônomo.
Certo. É o que a gente chama de IA fraca ou estreita. Ela é genial, mas para uma única tarefa. É tipo um músico virtuoso que só sabe tocar violino.
E a outra ponta dessa história seria.
A outra ponta é a IA forte ou geral. Aquela dos filmes que pensa, que tem consciência.
A Skynet.
Exato. Essa ainda é pura ficção científica. Manter essa distinção em mente é fundamental, porque todo o debate prático hoje é sobre essas ferramentas superpoderosas, mas que são especialistas.
Entendi. Então, o que temos hoje são ferramentas incríveis, mas super especializadas. E o que as fontes dizem é que o impacto delas muda completamente dependendo de onde são aplicadas.
Exatamente. E eles propõem um framework bem útil para analisar isso. O impacto e os desafios em qualquer setor são definidos por quatro dimensões. A primeira é a natureza do valor que se busca. É para reduzir custo, aumentar receita, mitigar um risco.
Ok.
A segunda é a natureza dos dados que você tem. Eles são de qualidade? São sensíveis, tipo dados de saúde?
Certo. O objetivo e o combustível. Quais são as outras duas?
A terceira é a natureza das decisões. Uma decisão errada aqui afeta o quê? A playlist de alguém ou o diagnóstico de uma doença? Isso muda tudo. E por último, a natureza do ambiente institucional. É um setor super regulado, como o financeiro, ou um ambiente com poucas regras?
Espera aí, então essas quatro dimensões é como se fossem o DNA de um projeto de IA.
Boa analogia.
O tipo de valor é um gene, a qualidade dos dados é outro, e a combinação deles define se o resultado vai ser um gatinho inofensivo, tipo um recomendador de filmes, ou um Tiranossauro Rex, tipo um sistema de diagnóstico de câncer. É essa ideia.
É uma analogia perfeita. É exatamente por isso que não existe uma receita de bolo para IA. O que os materiais chamam de regime de risco é totalmente diferente em cada caso.
Entendi o framework, mas a teoria só ganha vida na prática. E os materiais entram em setores específicos, né?
Sim, eles analisam vários.
Eu tô curioso para ver como isso se aplica em mundos tão diferentes como, sei lá, um hospital e uma loja online.
É o contraste perfeito. Vamos pegar a saúde. Aqui, o potencial é gigantesco. Ajudar radiologistas a achar tumores, prever o risco de um paciente desenvolver algo. As decisões, como a gente falou, podem envolver vida e morte. O risco é altíssimo.
Isso é o que a gente mais ouve falar, o robô lendo o raio-x. Mas o que os relatórios dizem sobre os perigos? O que acontece se o algoritmo erra? Ou pior, se ele funciona bem para um grupo de pessoas, mas não para outro?
Essa é a questão central. O desafio, segundo o material, não é só acertar mais que o humano. É garantir que os modelos funcionem para populações diversas, sem vieses.
Como assim?
Por exemplo, um algoritmo treinado só com dados de homens brancos pode falhar feio ao diagnosticar uma doença de pele numa mulher negra.
Nossa, isso é muito sério.
É gravíssimo. Por isso a estrutura de gestão de riscos do NIST é citada como absolutamente central aqui. Exige testes rigorosos e, acima de tudo, supervisão humana qualificada. O médico continua sendo o responsável final.
Faz todo sentido. Agora, vamos para o outro extremo. Varejo e marketing. Aqui ninguém vai morrer por uma recomendação errada. Qual é o jogo?
O jogo é outro. O risco à vida é baixo, mas surgem outros perigos. Oportunidade, claro, é a personalização, otimizar estoque, mas os desafios são sutis. O primeiro é o risco de manipulação informacional.
Que é a linha tênue entre...
Exato. Uma coisa é recomendar um livro que você pode gostar. Outra é usar seus dados para explorar uma vulnerabilidade psicológica sua e te fazer comprar algo que você não precisa.
É uma linha bem tênue mesmo. E o segundo risco?
O segundo é o mais óbvio. Privacidade e uso de dados. O varejo opera com um volume colossal de dados pessoais. Um vazamento ou uso indevido disso pode destruir a reputação de uma marca.
Certo. E para fechar essa rodada, um ambiente que mistura digital e físico, como a indústria?
Na indústria e manufatura, o foco é quase todo em eficiência operacional. O uso clássico é a manutenção preditiva.
Prever quando a máquina vai quebrar?
Isso. Sensores e IA analisam a vibração de uma máquina para prever que ela vai quebrar na semana que vem. Aí você conserta antes de parar a produção inteira.
Parece mais direto, né? Menos complicado que lidar com saúde. Mas qual é o pulo do gato aí?
O desafio é que erros podem gerar acidentes físicos e perdas materiais gigantescas. E as fontes apontam para um paradoxo muito interessante.
Um paradoxo?
Sim. Muitas empresas querem usar IA para otimizar os processos, mas a infraestrutura de dados delas é um caos. Elas não têm a qualidade de dados necessária para alimentar os sistemas de IA de forma confiável.
É como querer colocar um motor de Fórmula 1 em um chassi de Fusca.
Essa imagem é perfeita. Exatamente isso.
O recado principal que fica, então, é que potencial de ganho e necessidade de governança andam de mãos dadas.
Precisamente. A síntese que emerge é essa. Oportunidade e responsabilidade são duas faces da mesma moeda. Setores com alto potencial de ganho, como finanças, saúde e governo, são justamente os que exigem mais transparência, mais auditoria.
Essa conexão é crucial e me leva a outra dúvida. Se a IA está automatizando tanta tarefa cognitiva, o que sobra para a gente? Porque, no papel, a ideia de simbiose humano-máquina é linda. Mas, sendo realista, quando um executivo precisa cortar custos, ele não vai pensar em simbiose. Ele vai ver uma ferramenta que faz o trabalho de 10 pessoas. Como os relatórios conciliam isso?
Essa é a tensão real. E as fontes não fogem dela. A abordagem não é ingênua. A automação de tarefas é inevitável, sim. Mas ela libera o potencial humano para focar em áreas onde a máquina, por natureza, não compete. A IA funciona como uma prótese intelectual. E aí os materiais destacam o que eles chamam de o diferencial humano inegociável. São três competências-chave.
E quais seriam elas?
A primeira é pensamento crítico e formulação de problemas. Num mundo com respostas infinitas da IA, a habilidade mais valiosa vira de fazer as perguntas certas.
Ah, interessante.
Definir o problema, questionar as premissas, interpretar os resultados da IA com ceticismo. Isso é profundamente humano.
É a diferença entre pedir escreva um relatório sobre vendas e investigue por que nossas vendas no Nordeste caíram 15%, considerando X, Y e Z. A segunda pergunta tem muito mais valor.
Exatamente. A segunda competência é inteligência emocional e liderança. A IA pode analisar sentimento, mas ela não sente empatia. Construir confiança, inspirar uma equipe, negociar, isso depende de conexão humana.
Certo. E a terceira?
A terceira é a criatividade estratégica.
Mas a IA generativa não é super criativa? Ela cria imagens, textos?
Sim, ela é ótima em recombinar padrões que já existem. Mas a inovação disruptiva, aquela que cria uma categoria nova de produto que ninguém imaginava...
O primeiro iPhone.
Exato. Isso ainda depende da intuição, da visão, da experiência humana.
Faz sentido. Então, primeiro as máquinas assumem o repetitivo, a gente supervisiona. Depois, elas nos ajudam a pensar. Como isso vira estratégia prática para as empresas?
Os materiais organizam isso em três estágios progressivos. O primeiro, e mais comum, é a automação inteligente. Usar IA para aumentar a eficiência, delegar tarefas repetitivas. É o básico.
O segundo estágio seria esse de nos ajudar a pensar, como eu disse.
Exato. É o aprimoramento da tomada de decisão. Aqui, a IA é uma ferramenta de aumento da cognição. Um analista financeiro, por exemplo, passa a contar com um sistema que analisa milhares de variáveis. A IA fornece análise, os cenários, mas o julgamento final e a responsabilidade continuam sendo do profissional.
E o estágio mais avançado? O nirvana dessa parceria.
O estágio mais avançado é a inovação e cocriação. Aqui, a IA vira uma parceira ativa no processo criativo. Por exemplo, na descoberta de novos remédios ou no design de produtos, onde a IA gera centenas de opções otimizadas que um humano talvez nunca imaginasse.
É uma colaboração de verdade.
Uma colaboração de verdade.
Então, o que tudo isso significa para o futuro? A sensação que fica é que não estamos falando só de ferramentas melhores, mas de uma mudança nas fundações de como as empresas operam. Quais são as grandes transformações que os relatórios apontam?
A ideia central que conecta todas as tendências é uma transição do software que informa para o software que age. Isso muda tudo. E a primeira grande tendência que vem disso é a ascensão da IA agentiva. São sistemas que não só respondem a um comando, mas que recebem um objetivo e conseguem planejar e executar ações em múltiplos passos.
Certo, vamos deixar isso bem concreto. A diferença é que hoje eu peço, escreva um e-mail de desculpas para o cliente X. Com a IA agentiva, eu diria, o cliente X está insatisfeito, resolva.
Exatamente.
E o sistema sozinho iria consultar o histórico, redigir o e-mail, oferecer um cupom e registrar tudo no sistema. É esse o salto.
Exatamente esse é o salto. De um assistente que escreve para um agente que executa. É um poder imenso, mas também um risco imenso se não for bem governado.
O que nos leva para a segunda tendência, imagino.
Direto para ela. A governança se torna infraestrutura de competitividade. A gestão de riscos, a ética, a transparência, isso deixa de ser visto como um custo e vira um diferencial competitivo. Empresas que provam que sua IA é confiável e justa terão uma vantagem brutal. Uma pesquisa da McKinsey citada nos materiais mostra que o valor capturado com IA depende mais da gestão do que da tecnologia em si.
Isso é uma virada de chave. Ser responsável dá mais dinheiro. E a terceira tendência?
A terceira é a industrialização da IA. As empresas estão saindo da fase de projetos piloto, quase artesanais, para criar verdadeiras esteiras de produção de IA. É aqui que entra o conceito de MLOps.
Que é?
De forma bem simples, é como criar uma linha de montagem industrial, só que para modelos de IA. Garante que tudo seja construído, testado e implementado de forma padronizada e segura.
E por fim, a quarta tendência que talvez seja a que mais preocupa todo mundo. O trabalho.
Sim, a reconfiguração do trabalho. O debate maduro que as fontes trazem não é sobre substituição, mas sobre transformação das funções. O Future of Jobs Report, do Fórum Econômico Mundial, é muito claro.
E o que ele diz?
Que a maior barreira para a adoção da tecnologia não é o custo, é a lacuna de habilidades. As empresas precisam das pessoas, mas as pessoas precisam de novas competências. Isso torna o upskilling e o reskilling, ou seja, aprimorar e requalificar, uma prioridade estratégica absoluta.
Uau! É realmente muita informação para processar. Depois dessa conversa, fica muito claro que a grande história aqui não é sobre a velocidade dos processadores, mas sobre a nossa capacidade de gerenciar essa tecnologia com sabedoria.
Exatamente! A conclusão que amarra todas as fontes é essa. O futuro dos negócios vai depender menos do acesso à tecnologia, que está virando commodity, e mais da maturidade para incorporá-la com disciplina, governança e foco no desenvolvimento das pessoas. Oportunidade e risco estão crescendo juntos, na mesma proporção.
Perfeito. E para terminar, acho que vale deixar uma provocação para quem nos ouve, baseada em tudo isso. Você mencionou essa mudança fundamental, da IA que informa para a IA que age.
Sim.
E essa mudança levanta uma questão final que o material deixa implícita e que é bem espinhosa. Se a IA passa a agir em nome de uma organização, executando tarefas com impacto financeiro ou para um cliente, como a gente redefine o conceito de responsabilidade?
A quem a gente responsabiliza?
Exato. Quando um agente de IA comete um erro grave, a culpa é de quem o programou, de quem o treinou com dados talvez enviesados, de quem definiu o objetivo ou do gestor humano que deveria estar supervisionando. A estrutura de responsabilidade corporativa que a gente conhece hoje está preparada para essa diluição da ação humana direta? É uma pergunta que ainda não tem resposta fácil.